hoje, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja maravilhosa. Isso é, não precisa nem fazer bis, mas essa igreja maravilhosa deu trabalho, mas valeu a pena, aleluia. Amém, irmãos. No final do culto eu vou convidar os nossos visitantes que estão nos visitando pela primeira vez a ganhar um brinde e receber uma oração, receber da vida de Deus, da unção do Senhor, amém? Então a gente vai te chamar no final do culto para orar pela sua necessidade. Eu creio que todos nós temos necessidades e Deus quer que você saia daqui muito mais abençoado do que você imaginou, amém? Eu quero pedir que você feche os seus olhos, fazer uma oração. Na verdade, eu quero que você repita comigo uma oração. Repete assim, ó: Papai do céu, nessa noite eu abro meu coração para receber da revelação da tua palavra. Pai Santo, libera um quebrantar no meu coração para que eu possa experimentar do teu amor através da tua palavra. Amém. Amém. Dá um cutucão no seu irmão e fala assim: é hoje. Então estamos aqui, hoje é o último dia do jejum. Tá som, tá bom? Som. Estão me ouvindo bem? Tá um pouco alto o retorno, se puder abaixar o meu retorno, tá muito alto. Sabe, irmãos, nós aprendemos muitas coisas nesse jejum. Nós aprendemos que tem duas fontes para vir as bênçãos: através de Deus e através de Mamom. E que ou nós nos rendemos a uma ou nos rendemos a outra. Que existe a forma de você prosperar como Deus deseja que você prospera. E existe a forma de prosperar como o diabo e o mundo desejam que você prospere, que é a forma como você está acostumado. E qual que é o grande problema na vida de um cristão? É quando ele é filho de Deus, mas quer prosperar como filho do diabo. Não sei se você sabe, ou você é filho de Deus ou é filho do diabo, não tem meio termo. Não tem muro. Tem duas alternativas. Fala assim: duas alternativas. O dinheiro que o diabo e o mundo entregam para você, esse vai dar dor de cabeça para você, mais cedo ou mais tarde. Eu conheci uma família muito tempo atrás que eles se entregaram para o dinheiro de uma forma avassaladora. Eles prosperaram muito, muito mesmo. Só que hoje o marido e a esposa estão separados. Tudo por quê? A palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E o mal entrou naquela família. E aí hoje eu fui no casamento deles, eu acompanhei aquele. Eles eram uma família de classe média, tinham os seus negócios, mas bem, bem simples, e eu vi eles voando, voando mesmo, e eu ficava feliz que eles estavam crescendo. Só que eu não tinha esse discernimento para saber quem é que estava dando o crescimento para eles, porque quando você recebe a bênção de Deus, ela não vai trazer dor de cabeça para você. Agora, quando você recebe, entre aspas, a bênção que vem de Mamom, aí sim você vai ter dor de cabeça. É por isso que você vê famílias que quase ninguém se fala, porque ninguém tem tempo de se falar, porque só trabalha. Não tem tempo de ficar com o filho, não tem tempo de ficar com a esposa, ou vice-versa, porque só trabalha. E a pessoa está achando que ela está fazendo melhor, só que na verdade ela foi enredada. Fala assim: enredada. Ela foi enganada pelo diabo. Que é isso que o diabo quer fazer comigo e com você. Ele quer te levar sempre a você adorar o dinheiro, a você colocar o dinheiro em primeiro lugar e não Deus em primeiro lugar. Jesus disse o quê? Que ou você vai agradar um ou vai desagradar o outro, como eu ministrei aqui na semana passada. Ou você vai odiar a um Deus, ou você vai odiar a outro Deus, que é, são as riquezas. A questão toda, irmãos, é que eu e você precisamos entender quem é o Senhor nas nossas vidas e viver de acordo com isso. Se Deus é o meu Senhor, então eu quero as bênçãos que Ele vai dar para mim. Se Mamon é o meu Senhor, eu vou viver conforme Mamon diz para viver. Os irmãos estão me acompanhando ou não? Então nós temos aprendido isso. Talvez nossos visitantes, depois, se você quiser, a gente pode encomendar livros para você ler, se você quiser. Esse livro é fantástico. E disse muito, falou muito comigo. Para mim, na verdade, um dos melhores livros que nós fizemos, o jejum que nós fizemos, foi esse daqui. Porque o interessante, como eu disse na semana passada, nós temos umas 200 passagens que falam sobre fé, 200 passagens que falam sobre salvação e 2.000 passagens que falam sobre dinheiro ou vida financeira. Isso significa que isso impacta o mundo espiritual, a forma como eu e você lidamos com dinheiro. Sim ou não, irmãos? E eu quero ler um texto com você, na verdade eu quero que você leia comigo. Lucas, capítulo 12, versículo 22. Lucas, capítulo 12, versículo 22. A palavra do Senhor diz assim: a seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, ou seja, chamo atenção, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Jesus está colocando aqui uma ordem: vida, alimento, corpo, vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado? O côvado é uma medida que dá meio metro ao curso da sua vida. Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas. Mas vosso Pai sabe que necessitai delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem. Tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Fala assim: onde está o meu tesouro, estará também o meu coração. Então, que Jesus está querendo trazer para nós? Ele está querendo trazer para nós que nós, como cristãos, aqui na terra, precisamos viver o reino de Deus. Fala assim, reino de Deus. Pastor, o que é reino de Deus? Reino de Deus é o seguinte: é você deixar Deus reinar sobre a sua vida. É você deixar Deus comandar a sua vida. Quando você tem essa atitude, você está trazendo o reino de Deus para você. Os irmãos entenderam? Então o reino de Deus tem a ver com a soberania de Deus sobre nós. A soberania, a autoridade, a supremacia de Deus sobre nós. Então como é que é isso na prática? É simples. Eu tenho um sonho. Meu sonho é comprar uma casa, por exemplo. Meu sonho é ser um empresário, por exemplo. Meu sonho é casar, por exemplo. Mas existem muitas formas de ter uma casa, de ser um empresário ou de casar. Sim ou não, irmãos? Você pode encontrar uma pessoa para se casar em qualquer lugar, sim ou não? Sim, você vai casar com ela. A questão é se vai dar bom. Mas quando você coloca a vontade de Deus, é o seguinte: eu vou me casar. Senhor, eu quero casar. Mas eu não quero casar com a menina que eu acho que eu devo casar. Eu vou me casar, no caso o menino, né? Eu vou me casar com a menina que o Senhor falar para mim que é para eu casar. Olha a diferença. Quando você toma essa atitude, você está falando assim: eu quero que Deus reine sobre a minha vida. Que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, se manifeste na minha vida. Isso é reino de Deus. Ou seja, você está falando assim para Deus: Papai do céu, eu confio tanto no Senhor que eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. E eu sei que o Senhor vai cuidar de mim. E não importa quantas pessoas passem, quantas meninas, no caso, estou dando exemplo aqui de um menino que está querendo casar. Quantos meninos aqui querem casar? Levanta sua mão. Nossa, só esses? Não, vocês vão casar um dia, não estou falando casar agora. Levanta mais a mão, tem pouca gente, amém. Meu Deus do céu. Você quer ficar solteiro? Não. Você quer aprontar? Não. Volta aqui. Depois eu pego eles na curva. Então, irmãos, a questão toda é essa. Então, quando eu falo, eu tomo essa atitude, eu faço essa oração, eu me proponho, eu me disponho a fazer isso, eu estou falando o quê? Senhor, reina sobre mim. Os irmãos estão entendendo? E Jesus disse o quê? Para você não andar ansioso por essa vida. Para você não andar preocupado, não andar inquieto. Por quê? Deixa eu te falar. O que o diabo fica fazendo todo dia na sua orelha? Falando que não vai dar certo, falando que vai faltar, que você não vai conseguir. Uma pergunta: ele só fala isso para mim ou fala para você também? Vamos lá, irmão, sim ou não?
Sim.
Ah, tá parecendo o programa do Silvio Santos, lembra aquele antigo lá? Sim, não. Então o diabo, ele fica todo o tempo falando para você andar desanimado, para você não andar confiante em Deus. Para que você não tenha fé em Deus. E aí você começa a andar desesperado. É esse o ponto que ele quer que você chegue. Ele quer que você decida na hora, que você se desespere, tome decisões abruptas. Por quê? Para você bater cabeça, para você se dar mal, para você não confiar em Deus. Isso é desde o Éden, irmãos. Estava lá a cobra lá falando lá, tirando a autoridade de Deus, tirando a supremacia de Deus, falando para o homem que ele podia ser igual a Deus. Não, queridos, nós não somos iguais a Deus. Nós somos filhos de Deus. Quantos estão me entendendo? A Ele cabe toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É só a Ele. Agora, quando eu trago o reino de Deus na minha vida, eu tenho a certeza que Deus está conduzindo da melhor forma possível. palavra do Senhor diz lá: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. É a mesma coisa lá no Velho Testamento, aqui no Novo Testamento: entrega o teu caminho ao Senhor, ou seja, os seus planos você entrega para Deus, e o mais ele vai fazer. Confia nele, confia que ele vai fazer, tenha fé em Deus, e ele vai fazer. Mas qual que é o alvo do diabo com você? É você ter dúvida do amor de Deus, achar que Deus te largou na chapada, e aí você, como tem dúvida, fala assim: ah, eu vou fazer do meu jeito. E normalmente, 100% acontece o quê? Fala assim pro seu irmão: vai dar ruim. Sempre. Porque você não confiou. Ocorre que você foi chamado para confiar. Você foi desenhado para confiar. Agora você é filho de Deus. E filhos de Deus têm que confiar em Deus, porque são filhos dele. Aí você imagina, imagina Deus olhando para você, você sendo filho dele, Deus liberando palavra, Deus derramou a palavra para você, você tem uma Bíblia em casa, você está numa igreja, você tem tudo lá, e você ainda tem dúvida do que Deus pode fazer na sua vida. Vem pessoas aqui, vem testemunhar, você ouve palavra, você louva, você adora, as pessoas te ensinam, oram por você, jejuam por você, e mesmo assim você ainda tem dúvidas do amor de Deus. Olha que engraçado. Você acha que Deus te largou na chapada, e por isso você não experimenta do reino, porque ele entregou, fala assim, ele entregou o reino para nós. Ou seja, é para nós vivermos o reino aqui na terra, ou seja, o sobrenatural de Deus. É onde não é o natural, porque o diabo quer que você viva no natural, a sua carne quer que você viva no natural, o mundo quer que você viva no natural, que você se relacione com dinheiro natural, como todo mundo faz. Mas com Deus não é assim. Existe uma outra forma. Então, quando você vive o reino de Deus, você vive colocando as coisas debaixo da vontade de Deus. Deus está no controle, porque ele não é mentiroso. Ele é o Deus, ele é o seu Pai. Mas o que eu mais vejo são crentes que não estão vivendo o reino de Deus. Estão vivendo o reino do inferno. Mas não tinha que viver assim. Não era para viver assim. Mas estão vivendo. Por quê? Continuam com o olhar, a mesma coisa daquele povo do Egito. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Crentes que saíram do mundo, mas a forma de pensar do mundo ainda não saiu deles. Os irmãos estão entendendo? Então, quando vai fazer um negócio, se tiver que roubar, se tiver que mentir, esconder alguma coisa aqui, tudo bem. Está entrando dinheiro no meu bolso, ok. Até o dia que dá ruim. Pessoas matam, roubam. Se eu falar aqui para você que você mata, rouba, você vai falar assim: não, pastor, eu não faço. Mas às vezes você está lá no seu trabalho, olhando na internet, vendo coisas que não devia, na hora do trabalho, você está roubando o seu patrão. Não está dando o melhor, não está fazendo. A Bíblia diz para você trabalhar para os homens aí, como se você estivesse trabalhando para Deus. Mas não, você trabalha e fala: ah, eu ganho pouco, então eu vou ser meia, já que o meu salário é meia sola, eu vou ser meia sola também. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz para eu dar o meu melhor, independente para quem eu estou trabalhando. Se não pede as contas, fica em casa. Mas se está trabalhando, dá o melhor. Quantos estão me acompanhando aqui? Porque eu sou filho de Deus, eu não sou qualquer um. Eu sou filho de Deus. Então a grande questão é você entender que agora você também tem que lidar com as suas finanças de uma forma diferente. Não é da forma que o mundo fala. É da forma como Deus fala. Então, quando você tem uma dúvida sobre algo, você não vai lá na internet para saber como é que tem que fazer isso. Que decisão que você tem que tomar. Você tem que dobrar o seu joelho e perguntar para Deus: Senhor, qual que é a sua vontade? O que que o Senhor quer para mim? Tem um trabalho, peraí, esse trabalho aqui, foi Deus que mandou? ou foi o mundo que mandou, ou foi o diabo que mandou para mim, foi mamon. Como você me acompanha? Como tem visitantes? Sabia que no culto dos jovens também está esse esquema? Ontem eu vim aqui, eu vi. Rapaz, isso passa, é uma praga. Uma praga santa, mas é uma praga. E aí, uma vez eu estava trabalhando numa empresa e estava muito nessa empresa aí, desse pessoal que eu falei que prosperou muito, eu não estava mais aguentando trabalhar lá. E eu dava o meu melhor lá. Eu estava muito cansado. Aí apareceu uma oportunidade. Passou o Ricardo, que está lá na Alemanha, na época ele era obreiro ainda. Ele falou: Marcelo, te indiquei para uma pessoa, para um dono de uma empresa, um empresário. O cara é riquíssimo. Ele tem uma empresa, eu te indiquei para você ser diretor da empresa, lá você tocar a empresa. Eu falei: uau! Tudo que eu sempre sonhei. Só que esse não era o sonho de Deus para mim. E aí eu virei para minha esposa: amor, atualiza meu currículo. Porque apareceu essa oportunidade assim, assim, assado. Ela falou assim: não sinto paz nisso. Aí eu já fui brigar com ela. Como assim? Está amarrado, não quer crescer, não quer avançar, não quer prosperar. Eu falei assim, ela falou assim para mim: eu quero a prosperidade que vem de Deus. Eita! Aí eu já... Aí sabe quando você sai assim? Você já sai, já... Sabe quando você murcha? Eu murchei. Mas eu falei assim: peraí, a minha mulher é uma mulher de oração. Ela ora, o Espírito Santo fala com ela. Aí eu falei assim: vou orar. Aí eu orei e essa vontade foi embora. Sumiu, nem apareceu mais, pá, beleza. Passados um mês, mais ou menos, eu ganho um aumento de 50% no salário. Tá bom ou não? O diabo sabia que eu tinha um aumento para ganhar. O que ele queria fazer? Que eu pedisse as contas, não aguentasse. Reclamasse, pedisse as contas ou fosse para outro lugar. Ia perder aquilo que Deus tinha para mim, porque Deus me colocou lá. Os irmãos estão me acompanhando ou não? Então, existe uma prosperidade que vem de Deus, mas o diabo está sempre batendo a porta para você: peraí, não confie em Deus não. Confie em mim. Eu leio lá no Velho Testamento, os profetas falando de Deus e o povo falando que queria orar a rainha dos céus, que a rainha dos céus abençoava a vida deles, os judeus, que era o povo de Deus, falando que era melhor quando tinha a rainha dos céus. Só que aí Deus fala assim: ah, então tá bom, fica com a rainha dos céus. Aí eles viram que era bom, foram lá para Babilônia, virar escravo, porque é isso que acontece. Quando um crente, filho de Deus, que deveria confiar em Deus, confia no maligno, nas riquezas. Os irmãos estão entendendo? Então você precisa entender que ser abençoado na sua vida é uma consequência de uma vida com Deus. E não do alvo da sua vida com Deus. Porque você busca o reino, as outras coisas são o quê? Acrescentadas. Então, o alvo de Deus para mim e para você não é para nós ficarmos preocupados com as coisas que o mundo está acostumado a se preocupar. O desejo de Deus para nós é que nós busquemos as coisas do reino. E o que interessa para Deus, irmãos? O que Deus ama, irmãos? Hã? Vidas, pessoas, almas. Irmãos, isso aqui é um mundanique. Está cada vez pior, sim ou não, irmãos? Está cada vez pior e vai ficar pior. E o nosso trabalho como igreja, como cristãos, é tirar o máximo de pessoas que vão para o inferno. Porque se elas não aceitarem a Cristo, elas vão para o inferno. E isso é o que Deus deseja para nós. Que nós sejamos canais da glória dele, da vida dele, da unção dele. E não sejamos iguais às pessoas que não conhecem a Deus. Porque agora que você conhece a Deus, você pode se relacionar com ele, você conhece ele agora, você tem intimidade com ele agora. E o nosso trabalho como igreja é levar que cada crente seja um sacerdote, seja um ministro, seja um servo do Senhor, para servir ao Senhor, para colocar o que é mais importante na sua vida. O que, que o diabo quer que você faça? Ah, tá bom, você foi salvo, ok. Oh, mas agora não faz nada para Deus. Você não vai mais para o inferno mesmo. Mas viva a sua vida como qualquer pessoa vive aí. Só que o problema é que esse é o pior dos mundos para mim e para você. Porque você nem experimenta o melhor do mundo. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Melhor do, ou pior do mundo? Melhor que o mundo pode te dar. E você também não experimenta o reino de Deus, aquilo que Deus pode liberar sobre a sua vida. Você não experimenta nenhum nem outro. Por quê? Você está aqui nesse barco, mas está com o pé no outro. Os irmãos entenderam o que eu falei? Eu fiquei mais baixinho assim agora, não? Então, irmãos, o que eu quero falar, trazer para vocês, é que a Bíblia diz que aonde está o meu tesouro, vai estar o meu coração. Onde está o seu tesouro? Seu tesouro está nas coisas desse mundo, só no que esse mundo pode te dar, só nas viagens, passeios, dinheiro, roupas, só isso, conforto, picanha, prometeram para você, não entregaram, é verdade. Onde está o seu tesouro? Aonde está o seu tesouro, também vai estar o seu coração. Só que Jesus disse, olha, não faça como os gentios que não conhecem o Senhor. Vocês são filhos, busca o reino de Deus, ou seja, busca a vontade de Deus e as outras coisas o serão acrescentadas. Confia nele, saiba, olha, se ele cuida dela dos lírios do campo, se ele cuida dos corvos, ele não vai cuidar de você? Mas todo dia você foi ensinado assim, você viveu assim. Se você, óbvio, não teve uma educação cristã desde o início, com pais que entenderam isso. Mas eu vejo muitos crentes, até pastores, vivendo dessa forma. Ou seja, não vivem aquilo que Deus tem para eles. Porque ainda estão com a mentalidade para lidar com dinheiro, como o mundo. Ainda estão inquietos, meu Deus, será que vai faltar? Será que não vai faltar? Não entregaram, falaram assim, Senhor, a igreja é tua, a minha família é tua, tudo é teu, eu só sou um mordomo. Como tem visitantes? Quando nós somos inaugurados, tem visitante, tem que contar de novo, irmãos. Fazer o quê? O assunto é esse, né? Segue o jogo. Vocês me perdoam? Vocês me perdoam ou não? Ah, bom. Mas foi um sim meio... Mas tá bom, segue o jogo, vou falar assim mesmo. Com perdão ou sem perdão, vou falar. Mas estou perdoado? Ah, agora melhorou, agora melhorou. Ah, perdão. Eu estou ouvindo vozes. Irmãos, quando nós fomos inaugurar a nossa, nosso primeiro prédio da igreja, esse aqui é o quarto. Eu quero parar no sétimo. Não, brincadeira. Quando nós fomos inaugurar a nossa, nosso primeiro prédio, faltou dinheiro. E justo em que hora? Na hora que tinha que comprar o som. O som era o mais caro que tinha que comprar. Não era cadeira, era o som. E aí, eu cheguei, falei, meu Deus. A hora que eu soube, na hora assim, né, pastor Wilson falando para mim, eu falei, ferrou agora. Aí eu falei, meu Deus, o que, que eu faço? Aí eu fui lá, dobrei o meu joelho, falei assim, Senhor, a igreja não é minha, a igreja é sua. E se a igreja é sua, Senhor, o Senhor está vendo aí, ó, como é que está a situação. Precisa resolver. Senhor, resolve para mim, porque eu não, a igreja não é minha, eu só sou um mordomo. Os irmãos estão entendendo? O que, que eu fiz? Fui lá, orei, aí eu fui lá para o pastor, falei, pastor, eu preciso que você faça uma reunião com o povo, com o meu povo, que está tudo espetado, estão achando que a igreja, o caixa da igreja vai pagar, mas como não tem mais, e agora? O senhor precisa fazer uma reunião aí. Falou, tá bom, chama o povo aqui quarta-feira, aqui no prédio aqui da Vila Mariana. A gente já estava se reunindo aqui, fomos para lá nessa quarta-feira, chegamos lá na quarta-feira, o pastor estava lá, deu 10 minutos, explicou para os irmãos, falou, oh, irmãos, não vai ter dinheiro, não vai ter nada, pá, beleza. E todo mundo foi embora para casa. No caminho, detalhe, eu estava voltando até com um carro que era, eu estava fazendo reforma ainda. Eu voltei até com uma picape que não era, era da igreja, para buscar umas coisas. Não era nem com o meu carro. Eu recebo uma ligação, meia hora depois, no meio do caminho. Era um irmão, ligou para mim e falou: Marcelo, pastor, pode comprar o que precisar que eu vou pagar. Porque a igreja não é minha, a igreja é dele. Aí depois eu me encontrei com o pastor Wilson. Fui numa lançamento de um livro de outro pastor. Aí ele só ficou dando risada assim para mim: e aí? E aí? Porque naquela hora, o que que estava fazendo? Era o selo de Deus para falar: ó, eu estou com você. Não vou faltar, não vai deixar faltar nada. Você tomou a decisão correta. Os irmãos estão me entendendo o que eu estou falando? Esse é o nosso Deus. Isso é viver no sobrenatural. E é assim que Deus quer que você viva. O diabo quer que você viva no natural, com medo se vai faltar. Ah, não vou investir. Tem pessoas que não dizimam nem ofertam porque tem medo. Outras é porque não concordam. Tem gente que não pode nem ouvir o pastor falando sobre dinheiro, já fica assim, ó, quase manifesta. Por quê? Porque mamon está tomando conta. Ainda tem a mentalidade, peraí. Só que se eu sou filho, como é que eu não vou investir na obra para o pai? Que o que ele mais quer são vidas. Os irmãos estão me entendendo? Por exemplo, para vocês estarem sentados aqui tem um custo. 15 mil, 16 mil, 16 mil com a IPTU? 16 mil com a IPTU. 16 mil com a IPTU todo mês. 4 mil por final de semana. Ó. Fora água e luz. Mas só do aluguel aqui, para a gente sentar aqui, para poder utilizar aqui. Ou seja, tudo isso vem de onde? Fala assim, vem de onde? Vem o anjo Gabriel assim alado, fala: Marcelo, estou te entregando aqui. Ó, entreguei no altar, né? Altar. Não, queridão. Deus entrega na sua mão, para você entregar na mão dele. Como a Deise disse: ah, o pastor que vai fazer com o dinheiro. Eu também pensava isso. Até o dia que eu virei pastor. Não, antes já pensava isso. Aí eu vi, eu falei: rapaz, na hora que eu pregava. E quando eu prego sobre dízimo e oferta, eu vejo a resistência. Porque eu estou resistindo contra o inferno que fica falando na sua orelha. Os irmãos estão entendendo? Você pode perceber, na hora que vem falar sobre dízimo e oferta, parece uma penumbra assim, fica até meio... Aí eu converso com o Jonas: e aí, Jonas, como é que é pregar dízimo? Ele fala: pastor, que resistência. Não é assim que ele fica? Pastor, que resistência. Pois é, para ver que é bom, bom para tosse. Por quê, irmãos? Porque o diabo não quer que você invista. O diabo não quer que você... Porque ele não quer que você fique na dependência de Deus. Ele quer que você fique na dependência dele. Lembra quando Moisés queria sacrificar lá no deserto? O diabo, o faraó que representava o diabo, o tempo todo falando para ele, negociando: ó, você vai, mas não leva as crianças. Você vai, mas não leva a sua família. Você vai, mas não leva os bens. O tempo todo, porque ele não quer que você adore a Deus. Ele quer que você trabalhe 20 horas por dia e não tenha tempo para nada. Para você não ter tempo para sua família, não ter tempo de dobrar o seu joelho, orar, ter tempo com Deus. Por quê? Ah, pastor, mas tem que trabalhar. É, peraí. E a sua família? Quanto vale a sua família? Quanto vale o seu tempo com Deus? Que é a coisa mais importante. Mas o diabo o tempo todo quer o quê? Que você não, isso aí é secundário. Pronto, já entrou na dele. Já entrou na dele. E aí, quando der, ah, dou uns 10 reais, aqui tá bom aqui. Aí depois não entende porque não prospera a maneira de Deus. Aí vai lá na oração, na célula: ô, irmãos, ora aí por mim, a situação está preta. Ô, irmãos, a coisa está feia. Aí eu vou lá e pergunto assim: irmão, você dizima? Você oferta? Não. Ou seja, você não está vivendo o reino. Você está vivendo o reino do capeta. Só que como você não vive o reino de Deus, e você está pedindo para Deus te prosperar. Mas Deus tem uma forma de prosperar. É uma aliança. E essa aliança tem a ver com o quê? Ele te dá tudo e você devolve 10%. E o restante, o que, que você faz? Você ora: Senhor, que o Senhor faz? O que, que eu faço com esses 90%? Eu torro tudo comigo? Eu invisto na tua igreja? O que, que o Senhor quer que eu faça? Porque o 10% é para manutenção. O restante, o que, que o Senhor quer que eu faça? Abra a sua Bíblia. Pensa que era só um texto, é? Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Olha, presta atenção. Enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade. Ou seja, ele te enriquece para você ser generoso. A qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas... Olha só, por nosso intermédio, quando eu sou generoso, é tributado graças a Deus. Olha isso. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade. Fala assim: liberalidade. Com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Ou seja, Deus dá pão e semente. Semente é para comer? Não. É para plantar. Quanto de semente que você recebe? Não sei. Eu sei que 10% é semente. E os outros 90%? Não sei. Os outros 90%, não sei quanto que é de semente, quanto que é de pão. O pão é para você comer, é para você se esbaldar mesmo. Mas o que é de semente é para eu semear. Agora, como é que eu quero? A própria palavra disse: quem semeia pouco, colhe pouco. Simples assim. E deixa eu te falar, eu não quero que você faça troca com Deus. Eu não quero que você faça negociata com Deus. Deus não trabalha dessa forma. Você vai diante de Deus e pergunta: Deus, quanto que é? Quanto o Senhor quer que eu oferte? Quanto o Senhor quer que eu invista na obra? Os irmãos estão entendendo? Então, eu e você somos essas pessoas que Deus colocou. E o interessante, quando ele fala do tesouro, onde está o meu coração, significa o seguinte: o tesouro é aquilo que eu admiro. O tesouro é aquilo que eu acho legal. E aí vai estar o meu coração. Então a pergunta é: onde está o seu tesouro? Seu tesouro está onde? Está nas coisas de Deus ou está tudo no mundo? Então, por exemplo, ontem nós tivemos aqui um culto de jovens. Tinham vários jovens aqui, mas tinham muitos que não estavam. Aí eu fiquei perguntando assim: por que que os jovens não estavam aqui? Porque se eu fosse pai, no mundo de hoje, em qualquer mundo, mas no mundo de hoje, e o meu filho tivesse no sábado à noite num prédio de igreja, eu ia e voltava da minha casa de joelho. Eu, Marcelo, agradecendo a Deus por ele estar no meio de pessoas que não vão aprontar com ele, que não vão fazer coisa ruim com ele. Os irmãos estão entendendo? Eu valorizaria. Então, por exemplo, eu fico assim, olhando assim, falo assim: peraí, a igreja está dando isso, a igreja está fazendo isso, e as pessoas não valorizam aquilo que a igreja dá. Porque não valorizam, o coração delas não está nisso. Qualquer festinha, se aparecer uma festinha, não vai não, não vai para a igreja não. Só se não tiver nada e olha, eu tiver com vontade, eu te levo, filho. Aí depois reclama que as coisas acontecem. Os irmãos estão entendendo ou não? Eu, se eu fosse pai, eu ia estar assim. Por quê? Valoriza. valorizar as coisas de Deus. Então quando você valoriza, eu valorizo a palavra, valorizo o tempo de oração, vou lá orar, vou declarar, valorizar a presença dos irmãos. Eu chego aqui, eu procuro cumprimentar todo mundo, porque eu valorizo a sua presença. É importante você estar aqui. Eu até brinco com os irmãos que faltam muito ou não vem, eu já faço assim, ah, me deu um negócio no coração. Eu já até brinco, falo, aleluia, glória a Deus. Por quê? Eu quero eles aqui. O diabo quer você aqui? Não. Quando você não vem, o que, que você está agradando? A quem? É o diabo ou a Deus? Toda segunda-feira eu falo para os discipuladores, me passa o relatório de quem não veio, o que, que aconteceu, a pessoa está bem, está tudo bem, aconteceu alguma coisa com ela, porque era para ela estar aqui. Óbvio, tem algumas vezes que tem alguns problemas, tem um evento que não dava para faltar, ok, sem problemas. Mas é a questão de valorizar o reino de Deus, quantos estão me acompanhando? E onde está o seu tesouro, onde estará também o seu coração? E aí Deus te prospera. Por que Deus te prospera? Porque o seu coração está no reino. Agora, quando a igreja é algo simplesmente assim, ah, se der eu vou, se der eu não vou, ah, sei não, ah, hoje, peraí, hoje não está mandando ir para lá não, acho que é para ir para outro lugar, eu vou para o shopping, vou jogar beach tênis. Aí depois reclama que as coisas não acontecem. Aí a culpa de quem que é também? É da igreja. Ah, a culpa é da igreja. O louvor é ruim. O pastor é baixinho, careca, fala demais. Sempre é culpa dos outros, nunca é culpa da pessoa. Mas aí as coisas não acontecem. Os irmãos estão me entendendo? Não tem coração para investir, não tem coração para a obra. Mas Deus nos chamou para quê? Para nós valorizarmos aquilo que é dele. E quando a gente valoriza aquilo que é dele, ele começa a prosperar, porque ele fala, busca o meu reino, busca a minha justiça, e eu vou te dar conforto, eu vou te dar paz, eu vou te dar em todas as áreas. Lembra, irmãos, prosperidade não é só financeira, a gente está falando muito de financeiro, mas prosperidade é em todas as áreas da sua vida. É você valorizar aquilo que é de Deus, que Deus tem liberado para você. Então valorize sempre as coisas de Deus, valorize o reino de Deus na sua vida. Viva no reino de Deus. Coloque a palavra em primeiro lugar na sua vida. Terminou aqui? Ouve a palavra de novo. Para quê? Para você valorizar. Fala assim, não, tem tantas coisas para assistir, mas eu vou assistir de novo. Para entrar, isso aqui que o pastor falou, entrar na minha vida e não sair mais. Eu vou ouvir isso aqui até entrar. Irmãos, tem vezes que eu vou pregar para você coisas aqui que eu ouvi um outro pastor pregando, sem brincadeira. Eu ouço umas 5, 6 vezes. Até aquilo entrar, até eu não aguentar mais. Eu falei, já sei até a hora que vem a bufada do pastor. Para aquilo entrar dentro de mim, porque se não entrar, não consigo liberar para ninguém. Os irmãos estão entendendo, não? Então Deus deseja isso para você. Deus tem tempo de prosperidade para você. Mas prosperidade é a maneira dele. Para você não ficar com os olhos no que o mundo fica olhando, mas sim nas coisas de Deus. Nós vamos ter um encontro dia 7, 8 e 9 de novembro. Deixa eu te falar, é a coisa mais importante das nossas vidas aqui da igreja. Por quê? Lá nós vamos ver pessoas sendo transformadas. Mas e aí? Quantas vidas nós vamos levar lá? Nós vamos ter um batismo no final de novembro, início de dezembro. Quantas pessoas nós vamos batizar? Tudo depende do que eu valorizar. Tudo depende de onde estiver o meu coração, onde está o meu tesouro. Meu tesouro está nas vidas, então eu vou chamar vidas. Vou levar vidas. Ah, é isso? Então tá bom, vou fazer isso. Quer chamar a equipe de louvor? Rapidamente. Sabe, irmãos? Quero ler um texto com você. Romanos capítulo 14, versículo 17. Diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Sabe, quando você vive o reino de Deus, você experimenta alegria, você experimenta paz, você experimenta a justiça de Deus. E aí você vive alegre, porque você sabe que Deus está cuidando de você. Não são homens que estão cuidando. Não são governos que cuidam de mim. É o meu Deus que cuida de mim. É Ele que cuida de mim. E aí a minha confiança está nele. Não está em homens, não estão em pessoas. Está nele. A minha confiança, irmãos, eu ando com pastores, pastores abençoadíssimos, homens de Deus que cuidam de mim. Mas a minha confiança não está neles. A minha confiança está no Senhor. Eu estou em paz com eles. Eu estou em paz com Deus. E isso traz uma alegria, porque a vida de Deus é para ser vivida com alegria. Se eu não estou vivendo a minha vida com alegria, se eu venho para a igreja triste, toda vez é um peso vir para a igreja, tem algo errado comigo. Eu tenho que resolver essa situação. Como é que eu vou para a casa de Deus, onde eu vou juntar com os meus irmãos, onde eu vou cantar com os meus irmãos e eu estou triste? É um peso para mim. Como é que eu vou ofertar, vou dar para... Eu não oferto, porque eu não quero, estou bravo, não quero ofertar, acho que não vale a pena. Como assim? Eu sou filho de Deus. Ou eu oferto assim, com tristeza. Não, eu tenho que ofertar com alegria. Tem algo errado comigo. E esse jejum foi para isso. Quantos estão me acompanhando? E o meu coração, irmãos, de fato, assim, bem rasgado mesmo. Meu coração é que a partir de hoje, você não seja mais o mesmo. Meu desejo não é que você venha aqui e seja, o pastor falou, agora eu sou obrigado a ofertar. Não. Eu quero que você tenha alegria de viver com Deus. Alegria de experimentar de Deus. Alegria de se relacionar com Deus. Alegria de ter intimidade com Deus. Que aí quando você tem essa alegria, você passa essa alegria para outras pessoas. E as pessoas vêm perguntar assim: de onde vem essa alegria? Eu vejo tanta situação difícil na sua vida. Você fala assim: é porque eu estou vivendo o reino de Deus. É porque eu estou experimentando a vontade de Deus na minha vida. É por isso que eu estou alegre assim. É porque eu estou vivendo dessa forma. E as pessoas vão querer viver como você vive. Quantos estão me acompanhando? Não porque tem medo de ir para o inferno, mas porque experimentaram do amor de Deus. Experimentaram da alegria do Senhor dentro de você. O seu sorriso é diferente. O seu olhar é diferente. Porque você se sente amado e se sente cuidado. Não porque você é crente, é porque você sabe que você é filho e filho amado. Deus te chamou para ser filho amado. Haverão momentos tristes nas nossas vidas? Sim. Haverão situações difíceis? Sim. Mas eu quero te falar uma coisa. Ele te ama incondicionalmente. Ele te ama. Ele tem ciúmes de você. Muitos ciúmes, como a gente cantou aqui. Mas um dia, fala assim, um dia a gente vai se encontrar com Ele. Um dia a gente vai viver com Ele. Mas Ele quer que você já viva com Ele aqui agora. Ele já quer que você esteja com Ele aqui agora. Pode distribuir os elementos da ceia, por favor? O pessoal pensou que eu ia esquecer. Pegadinha. Não terminei ainda, peraí, devagarzinho. Quero te falar algo. Coisa mais importante que você precisa entender na sua vida. Não tem coisa mais importante que essa. Você precisa saber o quanto que você é amado. Você não pode mais ter dúvidas. Espera aí um pouquinho. Espera um pouquinho só, Henrico. Você precisa não ter mais dúvidas do quanto você é amado. Se você ainda tem dúvidas, você precisa ter uma experiência com Deus. Uma experiência que vai marcar a sua vida. Uma experiência que vai tocar a sua vida. Uma experiência que vai marcar a sua vida. Completamente. Sabe? Nesses 21 dias, o único alvo meu, só tive um único alvo. Que vocês se tornassem mordomos do Senhor. Que vocês se tornassem pessoas que entenderam que tudo vem de Deus. Só isso. E que você é um simples mordomo. Que Ele que te dá tudo e você só administra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero declarar sobre a sua vida que você comece a viver assim a partir de hoje. Que você nunca mais pense que o que Deus te dá é seu e você faz com ele o que você quiser. Não. Que você coloque os seus sonhos, o seu dinheiro debaixo da vontade de Deus. E aí você vai experimentar do reino dele, da prosperidade dele, do amor dele, como você nunca experimentou na sua vida. Esse é o meu alvo. Eu espero ter alcançado esse alvo. Mas eu sempre vou continuar orando por você, para que você se torne um servo, um mordomo do Senhor. Aquele que coloca o Senhor em primeiro lugar em todas as coisas. Que você deixe o reino de Deus se manifestar na sua vida. Amém? Fique de pé onde você está. Pode desligar a luz, por favor.